Em Brasília, 6 horas e 30 minutos, e em Porto Velho, Rondônia, 5h30. Eu sou Adalto Gouveia e você acompanha agora as notícias da Amazônia. Valor cobrado pela Advocacia Geral da União de Grandes Infratores Ambientais na região amazônica já chega a R$1,3 bilhão. Quem tem os detalhes é Luísa Caetano, ao vivo para a gente. Olá, Luísa.
Boa noite, Adalto. A Força-Tarefa de Defesa da Amazônia, criada pela AGU, Advocacia Geral da União, concluiu nesta quarta-feira o ajuizamento de mais 29 ações contra responsáveis por desmatar cerca de 34 mil hectares na região amazônica. As ações cobram mais de R$740 milhões dos infratores. Somadas com outras ações propostas no final do ano passado, o valor total cobrado pela AGU de desmatadores da Amazônia chega a R$1,3 bilhão. Os novos processos foram movidos contra 59 infratores ambientais. As multas pretendem obrigar os responsáveis a repararem integralmente o dano causado ao meio ambiente. A Força-Tarefa incluiu no novo lote de processos autuações efetivas pelo IBAMA e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Segundo a coordenação da Força-Tarefa, as ações ajuizadas na primeira etapa já começaram a dar resultados. Houve decisões liminares de primeira instância acatando os argumentos da AGU, e em um dos casos, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu a concessão de incentivos, benefícios fiscais e linhas de crédito pelo poder público, além de determinar a indisponibilidade dos bens móveis e imóveis do infrator, em valor suficiente a garantir a reparação do dano ambiental. É com você, Adalto.
Obrigado, Luísa. Em Mato Grosso, o governo estadual lançou hoje o Plano de Ação para Combate ao Desmatamento e Exploração Florestal Ilegais e aos Incêndios Florestais. Mais informações com Larissa Abreu.
Com a intenção de combater o desmatamento ilegal e incêndios florestais, o governo do Mato Grosso lançou nesta quinta-feira um plano de ação que prevê medidas para coibir crimes contra o meio ambiente. O objetivo é promover ações de planejamento, monitoramento, fiscalização, prevenção e combate às queimadas e desflorestamentos ilegais. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, destaca que uma das metas do plano de ação é garantir que não haja mais impunidade para pessoas que cometerem crimes ambientais no estado.
Alerta ao cidadão mato-grossense que não aposte na impunidade, que não aposte que o estado será ineficiente e por isso ele poderá praticar atos ilegais de desmatamento, porque isso não vai ficar. E cada dia mais nós estamos adotando medidas para cumprir a legislação e levar a cabo todas as consequências advindas da prática desses atos ilegais.
De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, serão aplicados cerca de R$64 milhões nas ações. Os investimentos virão do governo estadual, do Fundo de Recuperação da Lava Jato e de um programa internacional para a conservação de florestas. Os recursos serão utilizados para custear mão de obra, infraestrutura e aquisição de insumos, como veículos, aeronaves, bases de comunicação e equipamentos de combate a incêndios. O plano de ação será desenvolvido pelo governo estadual, com o apoio do IBAMA, Fundação Nacional do Índio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Ministério Público e órgãos de segurança pública. Com supervisão de Ariane Póvoa, da Rádio Nacional em Brasília, Larissa Abreu.
Ainda em Mato Grosso, o governo do estado solicitou junto ao Tribunal Regional Eleitoral um pedido de adiamento da eleição suplementar para a vaga no Senado, programada para ocorrer em abril. O pedido considera o princípio da economicidade. Mais informações com Elisete Mengatti, da Rádio Paiaguás.
No pedido, o governo sugere que tal eleição ocorra no mês de outubro deste ano, juntamente com as eleições municipais. O governo também alega a inexistência de vaga aberta para senador, uma vez que o processo de cassação da senadora Selma Arruda ainda tramita no Senado. Outro fator que pesou na decisão do governo foi a preocupação com a saúde pública, uma vez que, devido à ocorrência do coronavírus, o Ministério da Saúde não recomenda grandes aglomerações. Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira no Palácio Paiaguás, o secretário de Estado da Casa Civil, Mauro Carvalho, detalhou os motivos que levaram o governo a fazer o pedido administrativo de adiamento junto ao TRE.
Nós não achamos que a sociedade está disposta a fazer um investimento alto numa eleição agora em abril, sendo que nós vamos ter uma outra eleição no mês de outubro. Então, o foco principal foi a economicidade do governo. Citamos também que hoje não existe a vaga de senador em aberto, existe um rito dentro do Senado Federal que deverá ser cumprido. E outra preocupação nossa, com relação ao coronavírus, nós apenas fizemos um alerta com relação a esse vírus que está deixando toda a sociedade aí muito preocupada.
Em relação a possíveis descontentamentos de candidatos que já se mobilizavam para disputar a vaga, o secretário foi claro ao dizer que a preocupação e o compromisso deste governo com a população mato-grossense estão acima dos interesses políticos.
Essa decisão da postergação da eleição ou não, cabe ao Tribunal Regional Eleitoral encaminhar essa demanda para Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral, que deverá tomar a decisão. Caso seja postergado, será encaminhado para outubro. Caso não seja, será realizada a eleição no dia 26.
Reportagem Elisete Mengatti.
A Acre se prepara para retomar atividades de programa de fomento a cadeias produtivas no estado. Ariane Póvoa tem os detalhes.
O governo acreano anunciou que vai retomar as atividades do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre. O objetivo é avançar no fomento ao setor rural para milhares de famílias e comunidades produtoras. O programa vai ser executado pela Secretaria de Produção e Agronegócio, além de outros órgãos. Estão estimados para este ano investimentos de quase 18 milhões de reais. A quantia deve beneficiar mais de 6 mil famílias produtoras e associadas a grupos organizados. Os recursos, segundo o governo estadual, são do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O programa foi desenhado para incentivar projetos nas cadeias da castanha, borracha, fruticultura, pecuária leiteira e suinocultura. De acordo com a coordenação da iniciativa, os primeiros anos da ação foram principalmente para a entrega de equipamentos para as famílias produtoras. Agora, a ideia é focar na assistência técnica para que o produto dessas famílias gere renda e chegue nas prateleiras dos mercados. Entre os projetos de grupos associados este ano, dois são de fomento indígena. Da Rádio Nacional em Brasília, Ariane Póvoa.
A Escola do Legislativo de Roraima abriu 6.600 vagas para cursos na capital Boa Vista. Saiba mais com Laura Cardoso.
E as aulas terão início no dia 9 de março. São 33 cursos nas áreas jurídicas, voltados para concursos públicos e capacitação profissional. Cada turma terá 200 vagas e há disponibilidade para os períodos da manhã, tarde e noite. A escola funciona na rua Solon Rodrigues Pessoa, no bairro Pintolândia, Zona Oeste de Boa Vista. Os interessados devem apresentar cópias e originais de documentos pessoais e ter idade a partir dos 16 anos. As turmas de preparatórios este ano serão voltadas para áreas comuns, cobrada na maioria dos concursos. Mais informações sobre os cursos estão disponíveis no site da Assembleia Legislativa de Roraima, em al.rr.leg.br. Com supervisão de Ariane Póvoa, da Rádio Nacional em Brasília, Laura Cardoso.
Previsão do tempo.
Nesta sexta-feira, o tempo fica encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas em toda a região amazônica, com exceção de Roraima, onde o céu será parcialmente nublado a nublado. Vamos às temperaturas. Em Mato Grosso, mínima de 18 e máxima de 36 graus. No Acre, no Amazonas e no Amapá, a mínima é de 23. Já a máxima fica em 30 no Acre, 35 no Amazonas e 32 no Amapá. No Pará, mínima de 19 e máxima de 33 graus. Em Roraima, os termômetros variam de 24 a 37 graus. Em Rondônia e no Maranhão, a máxima é de 34. Já a mínima é de 21 em Rondônia e 22 no Maranhão. No Tocantins, as temperaturas variam de 19 a 32 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
E esses foram os principais destaques da Amazônia. Outras notícias às 9 da noite no Nacional Informa.